Só descobriste agora que a Opto tem um plano gratuito? São milhares de horas que podes assistir onde, como e quando quiseres. Vê os primeiros episódios das séries Premium, as melhores novelas e o melhor da SIC na tua plataforma de streaming. Descarrega a aplicação ou vê em opto.sic.pt.
Nós ainda estamos aqui.
Bem-vindo, César.
Muito obrigado.
Não preparei grande coisa, vai ser assim meio de improviso.
Eu estou habituado.
Imagino.
Dizem que eu estou habituado.
O que é que eu tenho para vocês que estão em casa?
César Mourão, isto como sou no Alta Definição. Então vá, gosto ou não gosto? Está a valer, não está? Gosto de tocar instrumentos musicais, gosto de jantaradas com amigos, uma cama lavada. Pá, adoro uma cama acabada de fazer.
É muito desconfortável ser eu próprio. Esconder-me atrás de um bigode dá muito jeito. Quando sou eu próprio, fico meio sem chão.
É diferente hoje, depois de tudo o que aconteceu?
É exatamente o mesmo. Não me sinto muito bem ainda com César Mourão.
Passaram 10 anos desde o último Alta Definição que fizemos. O que é que mudou na tua vida?
Mudou muita coisa. Mudou para melhor, felizmente. Eu acho que também mudei para melhor. Sou outra pessoa, tenho outra consciência de como encarar o trabalho, de como encarar o colega mais próximo, de como encarar isto. Aquela velha palavra que se dizia e que eu sempre ouvia, a experiência. Nós, quando somos mais novos, passamos um bocado ao lado, dizendo que é isso da experiência. E afinal, a experiência dá-nos essa calma, separar o que é urgente do que é importante. A urgência já não me faz correr, pelo menos da mesma maneira. Mas o que é mais importante faz-me parar, faz-me pensar.
Tu utilizavas uma metáfora que era...
Sinto que estou de férias 15 dias num resort na Tailândia. Vivo sempre à espera que esses 15 dias terminem.
Mas estão a demorar um bocadinho mais.
A ideia é fazer late check-out até dar.
Continuam essas férias na Tailândia?
Continuam. Vou pedindo à recepção para fazer late check-out e vão deixando, mas tenho a mala feita.
Estes 10 anos que passaram, tu viste cima, foram como tu querias?
Não são exatamente nunca como nós queremos. Mudamos sempre coisas, achamos que não está certo aquilo que fizemos. Eu antigamente olhava única e exclusivamente para o que eu fiz mal. Hoje em dia já não, já consigo olhar para as coisas que eu fiz bem. No golfe, que é um desporto que eu adoro, há uma regra que diz que tu começas a jogar golfe quando começas a contar as que saem bem. E há uma altura que já só contas as que saem mal. Hoje saíram-me só mal 3 tacadas. E eu acho que a experiência dá-nos isso. Eu hoje já consigo contar quando me sai mal menos vezes do que contava e só me focava no mal. Sofro muito ainda com o que corre menos bem. Ainda me dá muita tristeza, mas já ultrapasso mais rapidamente.
Quem é que define que não correu bem? De quem é o critério?
É meu, acima de tudo. Neste caso, eu acho um erro entregarmos muitas vezes ao público. Não é porque o público ri que é sinónimo que corra bem, ou não é porque temos muita audiência que é sinónimo que fizemos bem. O programa que eu faço na SIC, o Terra Nossa, muitas vezes eu vejo e não gosto daquilo, não gosto daquele outro, e o público provavelmente é o que mais gostou.
Estou em Carcavelos, terra da nossa convidada internacional, Daniela Roy.
O que é que tu fazes também para não te deixares enredar nesse logro que é o aplauso constante e o gosto constante que as pessoas manifestam por ti, de não ficar refém disso?
Não fico porque eu procuro sempre, talvez inconscientemente, um abismo. Nunca me sinto com os pés assentes na terra, confortável a dizer, ahá, pronto. Agora é Terra Nossa, vou pôr uma abraçadeira de capitão e vou fazer isto 20 anos. Faço Terra Nossa, adoro fazer Terra Nossa, divirto-me imenso com as pessoas, mas tenho que procurar outros abismos. E daí passar para a realização de um Volte Já, passar para a escrita de um Santiago, fazer produção de um Santiago, fazer outro espetáculo, lançar um disco. Eu estou constantemente à procura de não me acomodar.
Só sei que até as buzinas da hora de ponta parecem cantar. E até o cheiro a gasolina emana um aroma de rosas no ar.
Para um artista que está tão exposto, há uma certa ansiedade com a reação ou a ausência de reação que pode haver por parte do público?
Seria um bocadinho hipócrita da minha parte dizer que não tenho essa preocupação. Acho que todos nós, que trabalhamos em televisão, teatro, cinema, seja o que for, temos essa preocupação da sala vazia ou de um programa sem audiência. Porque é para eles que nós trabalhamos. Uma pessoa não faz uma padaria para não vender pão. Ah, o meu pão é incrível e agora se não vem cá é porque não tem o gosto sofisticado. Eu acho que fizemos uma padaria para vender pão. E aqui é a mesma coisa, fazemos um programa de televisão para ter audiência. Esse medo eu acho que é constante.
Continuas a ter medo da solidão?
Continuo a ter, não sei se é por isso que tenho 3 filhos, na esperança que eles olhem para mim daqui a uns anos e que não me deixem nessa solidão, talvez seja um egoísmo da minha parte. Tenho medo da solidão com os meus colegas, tenho medo da solidão familiarmente, é uma das coisas que me assusta. E isso depois choca noutro valor, que é a gratidão. Há uma frase que diz, quando tu sobes a montanha, cruzas-te com pessoas, mas tens de ter atenção que são as mesmas que tu te vais cruzar quando desceres. Uma pessoa com 20 e tal anos não reage da mesma maneira que uma pessoa com 40. Portanto, obviamente que já cometi muitos erros de tratamento, disto e daquilo, mas tenho vindo a aperfeiçoar porque tenho mais consciência de que são as pessoas que eu me vou cruzar na vinda, porque essa descida é inevitável. Tenho mais atenção às pessoas com que eu me estou a cruzar na subida para ser as mesmas quando descer, não me deixarem sozinho.
Os 44 mexem alguma coisa contigo? Perdes menos tempo com mais coisas?
Chatei-me com as mesmas coisas, exatamente com as mesmíssimas coisas, mas consigo digeri-las de forma diferente. Sou mais rápido a dizer, ah não, esta eu já vi, já me chateei há uns anos atrás com esta e demorou 2 semanas a passar-me, agora já não, agora demora 2 dias. Consigo curar essa ferida muito mais rápido do que antigamente. Tu és de copas, eu sou... Gosto de praticar desporto, gosto de comer, não gosto de pescada cozida, gosto de água com gás.
Eu juro-te na reta da meta adorava dizer pau e acertar.
Onde é que tu és mais tu?
Eu acho que sou mais eu em casa, com amigos e família. Embora eu no palco ou na televisão seja eu na mesma, mas de uma forma caricaturada. Um caricaturista o que faz é usar exatamente o nosso rosto e talvez sublinhar ali um exagero numa marca que ele acha que o nosso rosto tem. E eu acho que eu sou isso em palco. Acho que as pessoas gostam do meu trabalho porque eu passo muita verdade, um bocadinho como no palco com Comédia à la Carte. É tudo muito verdadeiro. As pessoas veem o erro, as pessoas veem que não correu bem, que ali correu muito bem, no Terra Nossa igual. Eu gosto muito de trabalhar sobre a verdade, mas no palco é mais uma caricatura de mim. Em casa não. Em casa eu consigo estar calado, a maior parte das vezes com os meus amigos sou o mais calado, sou o mais tímido. Quase não falo num jantar.
Não tens que ser engraçado?
Não, ponto um. Tenho muitas dificuldades em falar à mesa com os meus amigos, não me ouvem. Uma queixa que eu gostava de deixar aqui. Eu não consigo captar a atenção, que é engraçado. Eu já tentei 3 vezes dar a minha opinião sobre este assunto. Ninguém me ouve, portanto tenho essa dificuldade. E talvez por isso eu não tenho a pressão da graça, mas tenho a pressão de ser comunicativo num jantar, ou ter que falar, ou ter que ser o centro das atenções. Sobretudo quando não há pessoas que sejam muito próximas de mim, as pessoas esperam de mim que eu seja a pessoa que eles conhecem. Que é legítimo da parte deles. Eles também têm esse direito de quererem aquela pessoa que eles veem e que eu lhes vendo que sou. Só que depois eu não sou assim, então a expectativa fica um bocadinho quem, as pessoas ficam meio tristes, associam sempre ao é tímido, ou está mal disposto, ou não é muito simpático. Existe muito essa confusão, porque eu realmente não sou essa pessoa.
E com os putos?
Com os putos aí ganho, porque como sou mais dada à macacada, chamo-lhes mais a atenção. Mas é até uma idade, por exemplo, a Mariana, que já tem 14, já começa a perceber o pai, não é? De, ah, afinal o meu pai é meio caladão. Os outros ainda não, os outros ainda acham que o pai é o engraçado e tal. Eles começam a ter agora consciência, os outros, de, ai, é o meu pai no palco. E as pessoas aplaudirem, e ele diz uma coisa,
super-herói.
Super-herói. Mas tem um prazo, há uma altura que eles dizem, olha, afinal não é um super-herói.
Está ali a dormir no sofá.
Está ali a dormir no sofá, chegou mais tarde ao meu aniversário, afinal não é super-herói nenhum. Portanto, eu tenho ali uma idade em que eu brilho, e depois quando eles me apanham, deixo de brilhar outra vez.
Quando olhas para tudo o que te aconteceu na vida, o que é mais incrível?
Talvez seja a esperança que eu dei aos meus pais, por exemplo, que não é fácil chegar para uns pais e dizer vou desistir de tudo aquilo que eu faço e vou seguir teatro. Não tive nunca na vida uma má reação, foi tipo, ótimo. E eu disse em tom de brincadeira, mas calma, isto não vai ser só assim, ainda me vão ver na televisão, ainda me vão ver trabalhar com o Hermano José, nos palcos dos maiores teatros em Lisboa e tal. Quando eu olho para trás e vejo exatamente que eu trilhei essa linha invisível que eu criei, é meio assustador. E que não me desviei, podia-me ter desviado e ali correu-me mal, mas depois fiz outra coisa e lá fui para a linha outra vez. É impressionante e aí eu fico muito feliz. Obviamente que não a trilhei sozinho.
O que é que faz a diferença para que, num meio tão concorrencial em que há tantas pessoas a querer fazer isto, alguém singre e alguém não?
Como em muitas profissões, não é? Há aqui, obviamente, todo um lado de injustiça, há aqui todo um lado, depois do outro lado, de trabalho e de dedicação e de rigor. As 3 palavras, talvez, que eu levo para todos os meus trabalhos, seja eles quais forem, uma apresentação pequenina numa cidade qualquer, ou Tivoli, ou os Globos de Ouro, Portanto, é o trabalho, a qualidade, rigor, o empenho, mas depois também há aqui um lado de injustiça. Todos nós sabemos que em várias profissões ficaram pelo caminho pessoas que são muito melhores do que outros que lá estão. Tenho a certeza absoluta que há no país muito melhores do que eu a fazer exatamente isto. Agora, não basta ser só melhor, não é? Temos que reunir uma série de coisas que faz com que tu chegues lá. Mas também não é só tu nesse caminho. Há muita gente que acredita em ti pelo caminho, que aposta em ti, que vê em ti alguma coisa diferente, e é quase como saltar de nenúfar em nenúfar. Sentes onde é que está a pedra mais estável para atravessar o rio. Esta pedra é estável, ok? Vou saltar para aqui, já a pensar onde é que vou chegar, a outra pedra, para chegares ao outro lado do rio. Agora, também há uma componente de risco. Salto para aquela pedra e se não está bem fixa, cai dentro d'água e voa com a corrente, mas depois há uns mais corajosos que saltam a pedra e que vão para a pedra, conscientes de que podem cair, e há outros que dizem, não, eu estou bem nesta pedra e também já estou bem nesta, não preciso ir mesmo ao outro lado.
E sentes que o teu caminho foi mais longo nesse percurso de pedras até chegar ao reconhecimento que tens hoje?
Acho que não foi mais longo, acho que foi o caminho certo para chegar até aqui. Estudei no Chapitou 3 anos, fui para o Rio de Janeiro na Faculdade de Teatro, Cinema e Televisão, voltei, criei um grupo, Medo à la Carta, em 2000, fiz bares, fiz palcos no Chapitou, fiz Santiago Alquimista, palcos pequenos, comecei, esgotavam, abarrotavam de gente, e depois televisão viu-me um dia, convida-me para um programa da manhã, fiz muitos programas da manhã, fiz depois programas da tarde, passei para prime time. Eu não sei se chegaria da mesma maneira aqui, de uma forma tão sustentada, se eu tivesse dado um salto maior e tivesse começado em prime time. Portanto, eu acho que foi o caminho que tinha que ser, não me arrependo deste caminho, e se voltasse a fazer, era o mesmo caminho.
Que erros é que te lembras de ter cometido?
Sobretudo, demasiado ego, e posicionei-me muitas vezes de uma forma mal, a tentar justificar que, em vez de ser pelo trabalho, fazer, e as pessoas dizerem, olha, não, já dizia antes de fazer. Não, mas eu vou fazer, sou o melhor a fazer. Vou conseguir fazer melhor do que esses todos estão a fazer. E muitas vezes errei aí, mesmo com os meus colegas em Comédia à la Carte. Não ouvi muitas vezes as ideias deles, porque acreditava que a minha era muito melhor.
Isso também pode ser insegurança?
Era uma mistura disso tudo. Insegurança, de não ter provado ainda e saber que queria provar e querer dar o passo maior do que a perna. E aí errei no trato com o outro. E agora já não cometo esse erro. Hoje em dia, orgulho-me da maneira como trato quem está à minha volta e faço para ter essa consciência de como tratar o outro. Errei muito nesse trato, nessa pressa.
Mas tudo é caminho.
Tudo é caminho. Eu talvez deva o percurso que fiz até aqui a essas pessoas que, apesar de muitas vezes eu ter ido contra elas, contra a opinião, não as tenho ouvido, delas terem visto em mim, não, ele está assim porque está só inseguro, vai passar-lhe lá na frente. E souberam esperar, e souberam chegar lá na frente, e realmente passou-me. Acabamos por passar juntos esse meu lado mais intempestivo.
Qual é a tua forma de lidar com os erros hoje em dia?
Sou muito mais tolerante, mas eu nunca aceitei um erro até há uns anos. Hoje em dia, muitas vezes acontece neste mesmíssimo palco, eu chegar lá atrás e dizer, pessoal, eu estive muito mal naquela segunda improvisação, desculpem lá, nem sei o que é que me deu, pá, estive mal. Vamos aceitar que é um mau espetáculo. E eu aceito os erros hoje em dia, falo sobre eles, eu nunca saio deste teatro ou num programa de televisão. Quando terminamos de filmar, vamos todos juntos, vamos jantar, vamos falar, epá, errei ali, e esmiuçamos esses erros e ajudam-nos a ultrapassá-los. Eu antigamente não assumia, guardava-os numa caixinha, sofria horrores com aquele erro, nunca os ultrapassava e voltava mais rude, mais amargo, a tentar camuflar aquele erro e passar por cima dele sem ninguém ver. Hoje em dia não, hoje em dia abro essa caixa e digo, pessoal, está aqui um erro gigante, não sei se já viram nesta caixa, e vamos falar sobre ele. Gosto de viajar, gosto de sol, mas também gosto daquele tempo outonal. Não gosto de chuva, não gosto de surpresas.
Há algum bom conselho que te tenham dado e que ainda hoje permanece em ti?
Há um conselho do Hermano José, que sempre me disse, trabalha sempre com consciência das pessoas que estão à tua volta e tratas sempre muitíssimo bem. Foi um conselho que não assimilei logo, que ainda demorou um tempo, mas muitas vezes lembro-me dele.
Há alguma coisa que tu leves mais a sério do que o trabalho?
É muito difícil, mas vou responder aquilo que não se deve responder, mas que é a verdade. Levo tanto a sério, obviamente, os meus filhos e família, como o trabalho. Mas eu não sei não me preocupar com o trabalho. Eu mesmo quando estou focado neles, consigo separar as coisas, consigo estar completamente focado neles e férias, etc., e não pensar em trabalho. E quando estou no trabalho, também consigo focar-me exatamente no trabalho. Eu acho que os meus filhos querem me ver feliz. Eu sou muito feliz a trabalhar, sou muito feliz a fazer o que eu faço e eu acho que depois a compensação é quando eu chego a casa. Quando eu me dou a eles, eu dou-me nos meus 100%. Eu não tenho os pauzinhos de bateria mais em baixo, eu dou-me 100%. Porque eu estou muito feliz com o que já fiz, com o que acabei de fazer. Lembro-me que cheguei da Esperança muitas vezes cansadíssimo, com o cabelo em rolos, loiro, mas 100% para eles, porque vinha de um lugar que eu sabia que estava a correr muito bem e que era uma coisa que eu queria muito fazer. O mesmo acontece ao contrário. Eu, quando venho fazer um espetáculo um domingo à noite, depois de ter estado com os três o dia inteiro e de fazermos coisas que muitas vezes são coisas simples, de ir para um escorrega ou ver um desenho animado com eles, eu sinto que venho muito mais cheio. Chego de outra maneira, com outra aura, com outra simpatia, do que se não estiver com eles e sei que alguém foi buscá-los à escola e que eu não fui, embora fale sempre com eles, mas não é exatamente igual. Portanto, eu acho que é uma coisa vai buscar a outra, no fundo.
O que é que tu lhes queres dar, passar? Quem é que gostarias que eles fossem?
Gostaria que eles fossem muito boas pessoas, que a gratidão fosse o valor mais importante para eles. Quando tu és grato e és boa pessoa, tudo o resto acabas por conseguir fazer dentro do lado profissional. Eu gosto que eles tenham esses valores e, sobretudo, que eles tenham mundo. Eu tenho muita preocupação que eles não tenham mundo, que isso, para mim, é o que faz com que nós sejamos melhores. Não é uma disciplina, não é uma melhor nota. Eu não tenho essa preocupação com a minha filha. A minha filha, por exemplo, que é a mais velha, ela é boa aluna, não tenho essa preocupação porque o que eu lhe quero dar é mundo. O que eu acho mais importante é ela viajar, ver pessoas diferentes dela, contactar com pessoas diferentes dela. É dar-lhes uma paleta de cores gigantesca para não ser branco e preto e o mundo caminhar ali. Eu quero que eles tenham várias perspectivas da vida e do que é a vida neles e na vida no outro. E que impacto é que isso tem?
Que impacto é que têm para os teus filhos serem filhos do César Mourão?
Honestamente, eu não me lembro quando vou à escola da Mariana ou quando vou à escola do Martim de Xavier que eu sou o César Mourão. Eu vou muito na qualidade de pai e eu não tenho essa visão de mim próprio, portanto eu não passo essa visão para a Mariana e a Mariana não passa essa visão para mim. Pelo menos nunca houve a conversa em casa. Existiu aqui e ali. Agora me recordo dizerem porque houve uma menina que disse porque o teu pai é o César Mourão. Mas eu desvalorizo imediatamente. Digo, não, isso é igual. Bós, olha, queres mais pão? E acho que a Mariana, falando dela porque é mais velha, como vê que eu desvalorizo, ela própria desvaloriza e não é um tema, eu não ponho uma carga de filha, no dia que disserem que tu és a filha, tu reages assim. Portanto, a Mariana nunca viveu com isso, não temos isso.
Alguma coisa que ela te tenha dito, sobretudo ela, que tenha calado mais fundo?
São coisas muito normais. Fico muito triste quando ela acha que eu gosto mais do irmão do que dela. Isso custa-me muito ouvir. Isso é uma das coisas que me cala e que me põe os olhos com lágrimas. Mas tirando essas pequeninas coisas, ela já me acusa mais da falta de tempo do que os irmãos, não é? Embora nunca me confronta, porque a Mariana é muito parecida comigo com isso, eu não sou o do confronto da palavra, nem com os meus pais, não sou de perguntar. Eu, por mim, está sempre tudo bem e não faço perguntas mais profundas. E a Mariana é um bocadinho como eu. Mas eu sinto que ela gostava que eu tivesse mais tempo. Por outro lado, ela também gosta que eu não tenha tempo porque faço coisas que ela tem orgulho que eu faça, como Vale Tudo, como adorou que eu tivesse feito a máscara, como adora Média La Carte. Ela vive também isso. Ela vive, queria o meu pai mais em casa, mas assim o meu pai também não faz aquilo. Mas há uma coisa que eu sei, ela é muito feliz comigo e eu sou muito feliz com ela e com eles. E quando estou a 100% e eles não sentem essa minha ausência dentro deles.
Que importância é que tens, Joana, para tudo isso?
Tem toda. É muito difícil ser companheiro, ser amigo, ser mulheres de uma profissão como a nossa, que nos consome muito tempo, que nos tira muito tempo de casa. Foi uma aprendizagem, quer da parte da Joana, quer da minha parte, a tentar entender quais eram os pontos dela, que muitas vezes também não entendia, porque para mim era simples. Então, normal, se eu tenho terra nossa, como é que eu posso fazer? Para mim é tão claro como a água. Se tenho 16 programas para fazer, não há como. Mas, hoje em dia, não só ela compreende muito mais o facto de eu ter os 16 programas, como eu compreendo-a muito mais e como faço muita negociação com o meu calendário e que ela dá muito valor. Se eu tenho terra nossa, quando eu volto, eu não posso ter nada. Seja nada um jantar com amigos, seja nada outro programa de televisão ou seja nada uma entrevista de alta definição. Tento dizer, está bem, segunda, terça não posso, quarta-feira. Já passaram 2 dias que estive com eles, que estive em casa e agora quarta-feira já posso aceitar uma coisa. Essa negociação diária e anual, nós fazemos um mapa. A Joana sabe perfeitamente onde é que eu estou ausente. O trabalho da Joana também a consome agora muito, muito, muito tempo. É tudo tratadinho e escrito, mas é muito importante o apoio que a Joana me dá. De outra forma, eu não conseguia fazer aquilo que eu faço. gosto do contacto com o público, não gosto de falta de rigor, gosto muito de improvisar, mas não gosto, improvisa-se qualquer coisa, não gosto dessa frase.
Porquê é que tens saudades?
Tenho saudades de fazer imitações com a minha irmã e de fazer programas de televisão com a minha irmã em casa, no nosso quarto. Tenho saudades do meu avô me levar ao futebol, do meu avô me ensinar coisas como hoje o avô vai-te levar a comer cabeças de pato. Cabeças de pato? Como é que isto é possível? É um petisco que eles comiam, cabeças de pato. E levava-me a conhecer o Jordão, e levava-me a conhecer o Manuel Fernandes, como conheci, era miúdo. E eu tenho muitas saudades dessa inocência e desse tempo que tinha. Eu tinha muito tempo. O meu dia parecia que não acabava. Lembro-me de chegar a casa no fim do dia, depois de estar com o meu avô fora, chegar à casa dos meus pais era tipo um dia gigantesco.
A capacidade de fazeres a esperança vai beber muito dessas vivências que tiveste com os teus avós e com outras pessoas?
Sim, a esperança não é ninguém em especial. A esperança é uma mistura de muitas senhoras daquela idade, e não só daquela idade. Também as minhas avós, também tias minhas, possivelmente, mas também as senhoras das Avenidas Novas. Vivia na Avenida Igreja, portanto tinha umas senhoras daquela idade a tomar chá na Carcassonne, e muitas vezes fui para lá. O meu pequeno almoço alongava-se porque me esquecia só de estar ali a ouvir: esta torrada não tem manteiga, Sr. António, então pôs manteiga já da outra vez, pôs manteiga do outro lado. E esse tipo de coisas foram-me ficando, mesmo sem saber que iria fazer a esperança. Até que um dia faço um personagem aqui na SIC, no Hora H, e o Herman disse: epá, tu... mas tu fazes muito bem velhas, a partir de hoje fazes as velhas todas que os guionistas escreverem, assim que houver uma velha é o Mourão que faz a velha.
Não me faça falar, que a minha boca está calada.
E das várias personagens que tu fazes, tu procuras sempre esses traços, às vezes mais subliminares, que nós, quando te vemos a fazer, identificamos porque conhecemos alguém que faz aquilo.
Porque é no quotidiano que eu acho que está o humor. Por isso é que eu acho que acaba por ser tão transversal o meu humor, porque é muito do quotidiano, é muito do dia-a-dia. Já vivi aquilo. E depois eu tenho a perseguição pelo rigor. Isso também foi com muitos professores meus que tinham esse cuidado de nós estarmos em palco desde a ponta do pé à ponta do cabelo. Eu, para mim, não servem uns sapatos quaisquer, por exemplo. A Esperança não pode ter uns sapatos quaisquer. Foi uma guerra com o realizador, porque ele dizia: mas ela tem que ter ténis. Eu dizia: pá, não, 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 mas ela não calça os ténis. Depois eu não sei andar com os ténis. Depois andei com os ténis e tal. Ok, até ela calça os ténis, calça. Já andei com os ténis e ela calça os ténis. Portanto, eu tenho preocupação desde as meias que ela veste, aos anéis, a tudo. Eu ter um anel dá-me um tique, eu ter um brinco dá-me outro tique, e esse rigor eu trago muito para o trabalho.
Mesmo a forma como ela está a escolher vestidos no cabide, a forma como ela olha para aquilo, como ela mexe.
Tu davas melhor esperança que eu. Tens de pensar nisso.
Querer. Não veste.
Esse rigor, e não ser só uma coisa pensada no texto e ser uma coisa mais ou menos, daí o trabalhão de 4 horas de maquilhagem, daí o trabalhão de ter posto o cabelo como pus. Eu acho que não há outra palavra que não o rigor, Daniel.
Não consigo ver nada. Eu os óculos a te ver ao longe, os ver ao perto, não sei o que está aí, vê lá se está na validade.
O Globo de Ouro para humorista teve que significar?
Eu não esperava esse Globo de Ouro, estava muito longe.
César Mourão!
Eu olho aquele Globo de Ouro como um caminho meu, como aquele olhar para trás e ver, eu trilhei um caminho exato que eu tinha pensado, mas tive que o dedicar ao Herman.
É obrigatório os humoristas da minha geração dedicarem este Globo de Ouro ao Herman José. Muito obrigado.
Eu subi na montanha e cruzei-me com o Herman, e o Herman ajudou-me a subir mais uns degraus, e o Herman parou realmente o país. O Herman era o número um dos humoristas, era o número um do humor na televisão nacional. E eu lembro-me ir rápido da rua de brincar com os meus colegas: bora, vamos ver o Herman. Tudo a correr para cá, desaparecíamos para ver o Herman José. Os castigos dos meus pais, quando eu me portava mal na escola, eu tinha uma nota má, era: não vês o Herman José. Eu não vejo o Herman José. Eu lembro-me de estar deitado e os meus pais estarem a ver e eu chorar com a música do genérico. E eu tipo: eu não vou ver. E isso doía-me. E ver o Herman na terceira fila do Coliseu, isso mexeu comigo de uma maneira que era impossível não lhe agradecer e não dizer que este globo, ok, ganhei-o, mas porque sempre o quis imitar e sempre quis seguir o seu caminho. E se o Herman não existisse, eu se calhar não fazia isto.
É pelo Herman que eu estou aqui. Boa noite e obrigado.
Nós vemos os momentos de luz, sempre. Quais são os momentos de sombra?
Eu tenho esses momentos de sombra, mas a maior parte desses momentos de sombra são sozinhos, porque sou muito feliz com os filhos, com a família. É quando eu estou sozinho, penso muitas vezes no final de tudo isto, das pessoas deixarem de me achar graça, de eu deixar de ter graça. Isso ocorre-me muitas vezes. E há ali um momento em que eu sofro. Será que estou a fazer este caminho? Estou com menos tempo em casa, menos tempo para os meus filhos. Para chegar aonde? tenho muitas vezes essa conversa com alguns amigos meus que optam por outras coisas. Ah, não, não, eu prefiro só isto e ter a minha vida em casa, muitas horas em casa, muitas horas com os meus filhos, mas não quero ter mais nada, quero ter isto, do que a tua vida. E eu muitas vezes questiono-me, quando estou sozinha, muitas vezes em hotéis, ocorre-me isso, até será que eu acabei de falar com os meus filhos e eles estão bem por eu não estar? Será que este caminho me leva realmente aos meus filhos terem orgulho em mim? Ou eles queriam trocar isso tudo só por eu estar mais vezes em casa? E aí eu vou ao meu lado mais sombrio.
E alguém que tem uma visão da vida que é necessariamente alegre, porque lida com alegria e com humor todos os dias, lida de que forma com as fatalidades que a vida traz?
Eu tenho a tendência para relativizar essas coisas e aceitá-las como naturais. Perdi os meus avós, eu tinha uma relação muito próxima com o meu avô e com a minha avó, uma relação mesmo muito próxima, mas consigo viver ainda todos os dias com a presença do meu avô e da minha avó. Não sei explicar como, mas aquilo para mim, eles estão comigo. Muitas vezes dou por mim a imitar coisas que o meu avô fazia com os meus filhos. Esse desaparecimento, essa ida do meu avô para outra dimensão, não me traz para baixo e aceito muito como natural. Não sei se quando bater-me à porta uma situação mais grave, ou comigo, ou com os meus filhos, ou com a minha mulher diretamente no seio familiar, com os meus pais, minha irmã, não sei de que forma é que vou reagir, mas a tendência é para reagir de uma forma muito natural, de aceitação e de conviver com isso. Mas, mais uma vez, talvez seja na tal solidão que eu não quero, porque eu sinto que fujo da solidão, porque é nela que eu penso as coisas menos boas. Gosto de brincar com os meus filhos, gosto de imitar animais com os meus filhos. Não gosto quando eles se magoam, fico em pânico, mesmo quando não é nada e estão a rir-se no minuto a seguir. Não gosto de gastroenterites. Tenho pânico de gastroenterites. Antes de me fugir disso. A mala foi-me
embora. Quando estás a fazer coisas como cantar, lançar um disco, fazer espetáculos de música, a sair da tua zona de conforto, o que é que tu estás a querer fazer efetivamente?
Isso talvez tenha sido um bocadinho a minha formação que me tenha dado. Eu, no Chapitou, por exemplo, odiava a disciplina de trapézio. Sabia que não ia seguir o lado circense. Fazer trapézio dói horrores em todo o lado do corpo, aqui, aqui atrás dos joelhos, tudo dói. E eu olhava para aquilo como física quântica. Não preciso disto para nada. E depois comecei a inventar coisas. Porquê é que eu não faço malabares no trapézio? Ou faço canto no trapézio? Ou faço coisas no trapézio? Porque o trapézio me dava aquela vontade de querer ultrapassar-me e de querer fazer quase como um check. Ah, eu não fazia trapézio? Já faço. Muito bem, check. E isso trago um bocado para aqui. Essa versatilidade que o Chapitou me deu é um bocadinho o meu motor. Eu sei que, ponto um, não sou músico, mas sei também que gosto muito de música, sei também que é uma das coisas que me move, é a música. Sabendo das minhas limitações, sabendo que não sou músico, é o tal trapézio. Não sendo, porque é que eu não lanço um disco? Porque sei que não estou a tapar o lugar a ninguém. O público é que decide depois gostar da minha música ou não. E não gostando, tudo certo. Mas se as pessoas disserem, ah, olha, mas eu gosto, ótimo, mas ali a minha preocupação é fazer mais uma dificuldade minha, e essa minha ânsia dá-me vontade de ter não sei quantas guitarras, tocar todos os dias, fazer acordes que eu nem sei o nome, para fazer um check a mim próprio.
Olha lá uma coisa, isso é tudo muito bonito que vocês estão a fazer, mas eu ainda nem virei o carro ao contrário, pá.
O que é de mais incrível que aconteceu com os comédios?
Aconteceu-nos muita coisa, chateámos-nos muitas vezes.
Andaram à mocada, não?
Brigámos muitas vezes no camarim. Não no camarim, nestes teatros, isto foi nos primórdios, mas em bares, muitas vezes. Mas discussão porrada, empurrões, cadeiras, voar. E a seguir, pá, pessoal, está toda a gente a ouvir a sala, entrem lá, e nós, boa noite, bem-vindos a Comer La Carte. E depois daquela raiva, no palco saía tudo muito bem. Era incrível, porque era quase uma competição dentro, vou fazer melhor e o outro, eu também vou, toda a gente, E nós chegávamos ao fim, ainda com arranhões e com coisas, lembro-me disto acontecer, uma perna cheia de sangue, e olhávamos uns para os outros e diziam, pá, dá cá um abraço, pá, estas coisas acontecem.
Você aleijou-me, pá!
Pois aleijei! Deixa-me quietinho, vais-te agora estou a brigar!
Chateávamos por tudo e mais alguma coisa. Mas, na verdade, era a maneira de ver o produto final de formas diferentes. Eu tinha, por exemplo, a panca pelo rigor. O Ricardo, por exemplo, achava que não. Achava que quanto mais descontraído fosse, mais o público quer. Então comigo não fazes assim. Fazes com isso aqui, mas não fazes o quê? Mas não fazes porquê?
Tenho aqui um relógio de cuco, não sei se conhecem.
Pronto, são lindíssimos.
É lindíssimo este relógio.
Lenses.
Está a ver?
Isso é uma caixa de 10, não?
Não, uma caixa de 1000.
O que é que te irritaria no César Mourão se não o fosses?
A presunção. Mas eu vejo noutros, não curto este tipo. Porquê? Porque sou eu. Muitas vezes. E eu não gosto muito de mim em algumas coisas. A presunção é uma coisa que muitas vezes não é preciso dizer nada. Eu muitas vezes não digo. Mas a forma, ou como chego, ou como lido com... Está bem, é um coliseu, e então estou bem na boa. E isso dá ali um lado, para quem não conhece, parece muito presunçoso, e se calhar é. Eu não gostava de me ver nesse sítio.
O que é que se aprende da vida no palco?
Aprende-se muita coisa. Temos a realidade de pessoas que muitas vezes nós, dentro da nossa vida, não te apercebes da realidade de muita gente. Eu tenho perfeita noção das zonas do país que têm mais possibilidades, das com mais dificuldades, das que as pessoas são mais simpáticas. Eu tenho muito essa noção e isso fez-me melhor pessoa. Tanto aqui em Comédia à la Carte como no Terra Nossa, fez-me mais tolerante, fez-me sair da minha casa, do meu conforto. Muitas vezes é, ah pá, olha, vivo numa casa porreira, tenho um carro porreiro, tenho amigos porreiros e vou jantar a sítios porreiros. E o resto que existe no país e a realidade é a tua. E eu consigo hoje dar muito valor à minha realidade porque vejo outras e consigo, com a minha forma de estar e de ser, ajudar muitas vezes essas realidades que não são bem a minha.
Choque. Tu vais embora? Tu larga-me assim da mão. Mete-se comigo e larga-me da mão.
E és muito parado na rua, imagino. Sentes que as pessoas sentem essa proximidade contigo?
Muito. O humor também dá isso. Muito mais fácil. Uma pessoa que trabalha com humor leva uma palmada nas costas que o Rodrigo Guedes Carvalho. Também o Rodrigo Guedes Carvalho tem o tamanho que tem. Quem trabalha com humor é morão, pão, palmada, ou puxam-te o casaco, ou batem-lhe no carro, ou abre a janela. Agora, isso muitas vezes é incómodo, mas eu acho legítimo. Eu acho que foi a imagem que nós criámos e o que nós dissemos àquelas pessoas que somos. Abriste essa porta, não a podes fechar quando te convém. Embora eu também tenha muitas vezes o direito à privacidade, o direito de querer fechar quando não me convém, mas eu faço o exercício de saber que fui eu que induzi aquela pessoa em erro. Não posso querer abrir e fechar portas quando me convém.
São as suas vizinhas?
São as minhas vizinhas. Foi, elas estão aos gritos. Elas, mas elas... Foi o que é que é? É assim mesmo, o jeitinho delas.
Neste tempo que passou desde a última entrevista, fizeste o De Improviso, um programa da tua autoria, fizeste o Volte Já, fizeste o Vale Tudo, que está de regresso. O Vale Tudo é diversão pura?
Não, 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 não.
Não?
Não.
Eni! Eni, Eni, calma! É, calma!
É um programa, para mim, que tem que ser feito com muito rigor, porque ele é um programa leve, muito bom, muito transversal, que os nossos filhos gostam, que os nossos avós gostam, que gosta toda a gente. São jogos que podemos fazer todos em casa. Nós temos que fazer com que aquilo pareça muito fácil e uma brincadeira gigante.
Olá, boa tarde!
Viva, boa tarde! Sente, fica à vontade! Olha, desculpa lá, ainda hoje estamos um bocadinho atrasados.
O que é que mais te orgulhas? Tudo o que já fizeste?
Foi a esperança.
A bengala é um apoio, até pode ser um pau de vassoura, não interessa.
Eu normalmente não vejo aquilo que eu faço, não gosto de ver, vejo muitos erros, crio ali barreiras e entraves para outros programas. A única coisa que eu vi, do princípio ao fim, foi a esperança. E porque eu acho que distancio-me, eu esqueço-me que sou eu, e isso faz com que eu me esqueça, então que consiga ver a série. Se eu for amanhã para a Nova Zelândia e me disserem, ah, você é ator, mostra lá uma coisa que tenha feito. Vou mostrar isso. Imediato, esperança. Portanto, acho que é o que eu mais me orgulho profissionalmente de ter feito.
Já viste a minha idade? Ok, tens que olhar para o meu coração. Como olhas para as ruínas romanas cada vez que escavas um buraco encontras em Lisboa?
Gosto de conduzir sozinho. Gosto de ouvir música alta quando estou sozinho no carro. Gosto de Sporting. Tinha que dizer. Lembrava aquilo, não gosto, mas não vou dizer.
Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti?
Há duas coisas. Uma que me irritava solenemente, que hoje em dia é a melhor coisa que me podem dizer, que é o elogio que eu mais fico feliz. E quando o faziam, há uns anos, eu ficava chateadíssimo. Que era, quando viam o meu trabalho de improviso, diziam, ah, isso está tudo combinado. Para mim era uma ofensa gigantesca. Eu estou aqui com um esforço gigante e este parvo está a dizer que é tudo combinado. Hoje em dia é o melhor elogio que me podem fazer e ainda o fazem. Muitas vezes lá fora, quando alguma pessoa quer uma fotografia ou assim, dizem, ah, mas diga-me lá a verdade aqui só para nós. Há coisas combinadas, não é? Outro, mais televisivo, é o meu lado genuíno. Eu consegui fazer humor com vários estratos sociais diferentes, várias pessoas diferentes, brincando com elas, nunca fragilizando ou nunca ofendendo, quer de um lado, quer do outro, poder estar com classe A, B ou C ou D.
E o pior que te podem dizer?
É uma contradição, porque eu não me considero humorista. Eu não acho que sou um humorista na minha essência. Tenho outras coisas, um humorista é muito maior que aquilo que eu faço. O facto de eu não me considerar um humorista, me custa ler, é quando escrevem, felizmente raríssimas vezes, escrevem, este gajo não tem graça nenhuma. E fico triste, embora eu acho que eu próprio não tenho graça nenhuma e o meu objetivo não é ter graça, mas quando as pessoas dizem, este gajo não tem graça nenhuma, talvez seja a pior coisa que me dizem assim profissionalmente.
Alguém te deve um pedido de desculpas?
Desta vez sim. Dois altas, não. Eu próprio, se me fizeres a pergunta ao contrário, também devo um pedido de desculpas a algumas pessoas. Mas há uma pessoa que sabe que me deve um pedido de desculpa, mas também sabe que eu já a desculpei, porque sei a importância que também teve para mim e para a minha vida, e sei que é muito mais importante tudo aquilo que aconteceu de bom do que realmente o que aconteceu de mal. E sabe que eu ultrapassei, não esquecendo, mas arrumei muito bem e continuo grato por tudo o que aconteceu de bom, embora talvez um dia haja esse pedido de desculpa.
O que é fazer-te mal?
É trair-me, é enganar-me, é não ser correto comigo. Eu prefiro uma dura verdade do que uma mentira. E a tentativa de enganar quem está ao teu lado durante anos e quem deu tudo por ti e pelo que temos, o enganar uma coisa tão pífia, não acho que seja correto.
Porquê é que te falta tempo?
Falta-me tempo para estar com os meus pais. O pouco tempo que eu tenho, canalizo para os meus filhos, canalizo para a minha mulher e os meus filhos porque estão em casa, canalizo para mim, porque ir jantar com amigos meus não é só para os meus amigos, é para eles terem a minha companhia, é para eu também ter a companhia deles. E falta-me tempo para os meus pais. Embora eu sei que eles têm consciência de que eu não tenho tempo, porque estou a ser feliz na falta de tempo que eu tenho. E eles sentem-se mais felizes comigo a ser feliz. Mas eu devia ter mais tempo para eles e não ser sempre a correr. Mas talvez vá corrigir isso.
Percebem-se melhor os pais depois de ser pai?
Vejo na relação que eu tenho com os meus filhos, obviamente, está espelhada a relação que os meus pais têm comigo e tiveram comigo. Mas eu, como sou um privilegiado, com pais, com família, tenho muita sorte de ter nascido no seio de uma família dita normal, com muitos valores e princípios que me os passaram. Eu já não tinha uma dificuldade em os compreender. Claro que quando és pai, há umas coisinhas que tu discordavas dos teus pais que agora já aceitas. Mas eu acho que tu não aprendes por causa só dos teus filhos. Tu aprendes porque tu também cresces, também tens outra maturidade. O meu tempo é metade, não é? Se eu chegar até aos 80, eu estou exatamente na metade. Quando o tempo começa a ser menos, sei lá, vais desmantelar uma bomba. Se vês nos filmes, é quase sempre nos últimos segundos. Quando tu dizes, faltam 2 segundos, calma, é o azul ali. E aí a tua concentração e a tua calma dá para tu ampliares melhor o que estás a ver. Portanto, o tempo está a escassear e eu tenho mais clareza para desmantelar a bomba.
A passagem do tempo é uma coisa que te aflige?
É. Sobretudo porque faço muitas contas. O meu filho tem 2, quando tiver 40 tem 42, tenho 80 e tal. Para 42 é a idade que eu tenho agora, mas a idade que eu tenho agora ainda tenho muita coisa para a frente. Então quer dizer que eu já não vou ver essas coisas para a frente. Os 45 do meu filho, provavelmente, eu já não os vejo. E aí eu quero esquecer-me disso. E trago junto essa
conversa. Se fosse garantida uma resposta a uma qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber?
Acho que queria mesmo saber aquilo que estamos a falar agora. Que alguém me dissesse, olha, já vimos, e descansado, o senhor vai falecer 12 de outubro de 2073. Ah, ok. E eu conseguia projetar a minha vida para aí, o meu tempo. Era muito diferente se me disserem 12 de outubro de 2024. A noção de tempo é outra, a noção de urgência é outra. Embora é uma coisa que nós não queremos saber ao mesmo tempo, confesso que tenho ali alguma coisa que me diz que gostava de saber a data só para gerir.
Tens alguma preocupação com a saúde ou és mais easygoing?
Sou mais easygoing. A minha mãe, por exemplo, não vai a um médico desde que eu a conheço. Impecável, pratica yoga, é vegetariana. Minha mãe acha, e bem, que é tudo na alimentação que se cura. e brinca com os netos, faz cambalhotas. O meu pai, por causa disso, caminha todos os dias com a minha mãe, faz desporto. Um dia, vou contar esta história, estávamos a almoçar num restaurante que era em vidro para a rua e passa um senhor com uma dimensão, digamos que acima da média, e o meu pai está assim e olha e diz assim: olha eu ali se a tua mãe não existisse. Portanto, o meu pai tem noção que tem esta saúde por causa da minha mãe. Eu devia de ter mais preocupação. Acho sempre que quanto menos enfiar-se lá dentro, menos coisas me acontecem. Mas não é verdade, acho que devemos estar atentos à nossa saúde. Diria que sou meio-meio. Estou atento aos sinais, assim, uma coisa que me aconteça, eu vou saber o que é, mas também não sou muito preocupado com a saúde. Devia ser mãe.
Que coisa te deixa mais feliz na vida?
Férias com a minha família, com os meus amigos. É conseguir usufruir daquele momento que tu trabalhaste um ano inteiro para consegui-lo e ter aqueles momentos em que vejo os meus filhos crescer, em que me enfio numa piscina com eles, em que salto, em que eles vivem. Aquelas memórias, são as memórias que eu mais tenho também, de criança. Eram férias com os meus primos, tios, ir para a praia, pôr um adesivo nas costas, que antigamente punha-se aquele adesivo, por causa de, lembras-te, um adesivo, esses momentos, e jogar à bola com primos, com os tios na praia, adultos contra crianças, e me misturar, eu tenho muito essa memória. Então, o que mais me faz feliz é jantaradas com amigos, férias com os meus amigos, todos os anos para mim é sagrado.
Se tu pudesses mudar tudo na tua vida, o que é que não mudarias?
Não mudaria a minha visão sobre a educação dos meus filhos. Acho que era o que eu não mudaria. Mudaria tudo, na minha profissão também mudaria coisas, mudaria a minha forma de ser, a minha forma de estar, que já foi pior, etc., mas mudaria isso tudo. Acho que a forma como eu vejo a educação dos meus filhos e o que eu quero para eles, acho que não mudaria.
Para a altura do documentário dos teus 75 anos de carreira, vão perguntar à Mariana, ao Martim, ao Xavier, então fala-nos lá sobre o pai, o que é que tu gostarias que eles dissessem?
Gostaria que eles dissessem: o meu pai foi uma ótima pessoa e toda a gente que trabalhou com ele tem um orgulho imenso em falar do meu pai e que se sentiram muito felizes a trabalhar todos os dias com o meu pai.
O que é que dizem os teus olhos?
Acho que os meus olhos dizem muito mais do que aquilo que eu digo com a falar e com a minha boca.
Obrigado.
Obrigado. Muito fixe.
Feito. Obrigado.
Sempre uma terapia.
Só descobriste agora que a Opto tem um plano gratuito? São milhares de horas que podes assistir onde, como e quando quiseres. Vê os primeiros episódios das séries Premium, as melhores novelas e o melhor da SIC na tua plataforma de streaming. Descarrega a aplicação ou vê em opto.sic.pt.